Audiobook grátis apresenta. E às 9 da noite, encontrei que palmilhava, vestida de roxo com um grande chapéu de veludo roxo, a Avenida dos Pavilhões, Clementina de Souza. Barra vertical, por aqui, com esta noite de chuva? Não há mais onde ir. Na exposição reúne o carioca toda a diversão. Andar pela cidade agora, à noite, é ter a exquisita ideia de que a cidade está vazia. E depois, meu caro, na exposição quanto mais vem a gente mais aprende. Com efeito, os mostruários, qual mostruários, qual histórias. Entrei no Palácio dos Expositores uma única vez, para ver a exposição de pintura. Não é para isso que venho cá. E para ver o vivo, o animado. E o aeveroque. Apóstrofo, vou ao teatro. Clementina de Souza é uma dessas raparigas inteligentes a quem o destino se compraz em satisfazer, e que longe de ser pedante sabe valorizar a sua beleza com certo espírito, um pouco de arte e algumas observações justas. Mas a par dessas qualidades, Clementina apaixona-se. A sua paixão é rápida, passa, e recomeça em outro caso dias depois. De modo que quando eu soube da sua visita ao Teauro Tenquetelvina, já em tempo louca de amor por um jockey inglês, estivesse apaixonada por algum galã da Companhia Regeneradora da Arte Nacional, com que então, paixão? Não, melancolia. Oh, teatro é o meu lado melancólico da exposição. Não percam o espetáculo. Venho ouvir, cada vez mais comovida, a história das pobres meninas. Clementina tirou o lencinho do seio ponto e enxugou uma lágrima na reticência. Eu olhei-lhe o gesto, cocei a cabeça e indaguei aflito, mais que pobres meninas. Oh! Filho! As infelizes cuja história fazem o estoque maior do repertório. São as pobres meninas da exposição. Também são as únicas. E é quanto basta para merecer toda a atenção. Estendeu a destra enluvada, serpenteou como faz Dona Ilcilia Pérez quando representa de Robin Cândida e partiu, vestida de roxo, com um grande chapéu de veludo roxo, caminho do Templo da Arte. Coparei. Essa história das infelizes meninas da exposição era para pensar. Realmente. Na sociedade são raras as meninas infelizes. A infelicidade como norma é o impossível. As menas, conforme a sua classe, tendem todas para o casamento e a maioria, ó. Homens ousados, casa. Qual cavalheiro que não conhece muitas meninas? Elas crescem, aprendem línguas ou vão para a escola normal, namoram, são levadas ou tímidas, recebem e escrevem cartas, têm confidentes, e 10 anos depois ou são as belezas profissionais do grande mundo, escondendo os filhos, às vezes o marido, e expondo os maravilhosos vesluarios ou são matronas feias, cheias de bebês e de queixumes. A menina infeliz é positivamente a exceção raríssima. A mulher é uma flor, a menina é o botão, já disse uma vez em discurso memorável certo deputado. Desfolhar o botão é o máximo da perversidade. Mas no teatro da exposição assim não se dá. Aquele palco é o início da comédia nacional. Houve ali em 2 meses uma série de revelações. A primeira foi a da nossa boa vontade para uma coisa que não existia até então o teatro. A segunda foi a pletora de talento de escritores, de lances dramáticos e descomedidos da estreja que a força das circunstâncias faz de primeira grandeza há 10 anos. A última foi de esperança geral pela regeneração. Mas ninguém lembrara a observação justa, o curioso acorde dos escriplores de todos os tempos sobre as meninas no drama, isto é, torná-las sempre infelizes. A exposição teatral é realmente curiosa, todas as meninas são caiporas. Pelo teatro do certamen, um homem de coração não poderá encontrar uma pessoa de sexo contrário na quadra risonha da primavera, como dizia o poeta, sem pelo menos dizer, pobre criatura. Moça, mulher. Quanto caiporismo junto. Assiste um homem ao Deus e à natureza e vê que uma rapariga teve o bom gosto de se apaixonar por um padre, e o que é mais em crise de consciência com indigestão filosófica. Uai assistir às asas de um anjo e, além da hesitante gramática do venerando Alencar, assiste ao despenhar de uma pobre rapariga no lurbilhão da infelicidade. Espera ansioso as peças modernas. Nas peças modernas as meninas devem dominar. Mas não. Há um tipo, talvez o mais fundo e verdadeiro da cena brasileira, a Elisa da Herança, da senhora Dona Júlia Lopes de Almeida. A Elisa casa com Lisico, sofre Lisica na casa dos parentes do marido, vai-se Lisica, sob o temporal, morrer num catre de caridade, moça e na flor dos anos. E uma pequena cheia de vontades, inteligente, digna, na peça de Aviurapos por D.R.E., a de Diego Azevedo. Chama-se Adosinda e casa com Tisico. Pobre moça. Um malandrim saltou-lhe a janela do quarto e ela tem que contar ao marido o que ele fez. Mesmo que o marido perdoe no fim, como a Adosinda é sem sorte, há outra, ultra moderna, ultra clegante, a do quebranto, do senhor Coelho Neto. Do primeiro ato lê-se a ideia, bom. Lesla pelo menos vence. O velho está apaixonado. O velho é um lipo meio selvagem, pouco familiarizado com Ockbluff. Permanente da sociedade e por consequência fácil de enganar. Pois não. O velho resiste e a pobre menina fica positivamente sem solução. Certo, essas meninas não têm a infelicidade da Antígona de Sófocles nem a dos dramalhões do Deneri. A primeira crão os deuses a lazer chorar, as segundas têm infelicidades transitórias para fazer chorar as cozinheiras e terminar à meia-noite com a prisão dos algozes e o decreto da sorte para todo o resto da vida. As meninas do teatro da exposição, não. Elas são todas boas, elas são todas honestas no fundo d'alma, a grande maioria acaba teatralmente bem. Mas a sua infelicidade perdura, o segredo cancro da sua alma continua a corroê-las e nós lemos a impressão de frutos magníficos que devem ter na polpa o verme. Desanimados, apelamos outra vez para o tempo antigo. Os rapazes têm do tempo antigo uma ignorância tão cheia de desprezo e por consequência tão parva. Os velhos acham o tempo antigo sempre o bom tempo, tão bom. Vejamos o bom tempo. Vai-se a história de uma moça rica. Para quê, deuses superiores? Para ver mais uma infeliz menina, prendada, de alma honesta e rica, zero que lhe augmenta sobremodo a falta de sorte, descer ao desatino. Depois dessas graves observações, um homem que tem bom senso não generaliza, não se permite reduções. Seremos nós líricos? Seremos nós misóginos? Teremos pena ou raiva das raparigas? Talvez o amor e o ódio, as duas faces da mesma moeda do sentimento. E provável que o público não tenha a opinião dos dramaturgos que acirram o destino contra as suas criações se mais os dramaturgos não lazem as suas obras sem obedecer a correntes misteriosas, sem ter o desejo de reproduzir o meio. E todos eles ao contrário querem pintar o momento. O momento mudou, as figuras secundárias também. Os namorados são mais práticos, os criados deixaram de ser os escravos escuros para até, às vezes, usar um casaca, os encarregados de encher tempo conversam de outro modo. A menina, porém, não mudou, e a viclima? A vítima. Sim. São todas viclimas. Caminhei para o Teatro Templo. Que se havia de fazer? Era a opinião que teria de ficar. Por mais que desejasse reagir, eu tinha a ideia de que as meninas, coitadas, deviam nascer velhas já, para não sofrer tanto. Entrei à sala verde da regeneração. Lá estava a atriz encarregada de encarnar todas as meninas debatendo-se numa série de horrores escritos e imaginados por um homem de tar. Lento, era a moça rica do 2. Império, como foram as pseudo-ricas da República. A plateia ouvia comovida. Clementina assoava-se diretamente. Então eu lembrei a frase do filósofo romântico a respeito da grande revolução. Se a minha opinião fora sempre agradável, talvez losse por telefone a sempre em bloco. Os dramaturgos analisam. De Alencar a admirável Dona Júlia Lopes de Almeida, as meninas na dramaturgia nacional eram infelizes. Certo, a razão estava da parte delas. Para achar qualquer coisa na vida sem taras, é preciso ter uma opinião em bloco. Porque quando o detalhe se impõe, encontra-se uma pessoa na obrigação de acreditar nas infelizes meninas da exposição.